Atos 16. Oh, aleluia. Diga, Deus é bom. Aleluias. Deus vai fazer um terremoto na sua casa. Oh, aleluia. Você não vai perder sequer um ente seu. Você vai ver todos eles sendo alcançados pelo Senhor por sua graça. Pega isso, irmão. Seja rápido em pegar isso. Atos capítulo 16, verso 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a eles e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. É fato, irmãos, que não existe na Bíblia uma promessa dizendo que aquele que crê, por causa da sua fé, aqueles que não creem vão ser salvos. Mas é fato, irmãos, que se aconteceu na casa do carcereiro, se Deus se moveu com grande salvação sobre a casa do carcereiro, eu quero dizer para você que Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Se da mesma maneira que Paulo se levantou como um profeta de Deus, dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, eu creio que essa promessa, Deus, eu creio que isso que Paulo falou também serve para mim e para você. Eu creio, irmãos, que da mesma maneira que esse carcereiro pegou essa verdade de que é a vontade de Deus de que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, também serve para minha casa e também serve para a tua casa. Eu não sei quanto a você, mas eu quero que todos os meus entes queridos sejam salvos. Eu não sei quanto a você, mas eu creio, irmãos, que essa palavra tem poder para mudar qualquer situação. Sabe, não existe ambiente, irmãos, que Deus não possa agir. Se a tua casa parece uma prisão, se existem situações que estão acontecendo na tua casa que oprimem você, faça como Paulo e Silas, comece a orar louvores a Deus e você vai ver algo poderoso de Deus acontecendo na tua vida e na tua casa. Qual é a tua expectativa? Você tem visto o mover de Deus na tua casa? Você tem visto a glória de Deus na tua casa? Eu imagino o desespero desse homem. E eu imagino, irmãos, que quando ele chegou diante de Paulo e Silas perguntando o que ele precisava fazer para ser salvo, é porque algo já estava dentro desse homem, chamando a atenção dele, para ele e para sua casa. Não se conforme em ver as pessoas ao seu redor se perdendo, irmão. Não se conforme em ver a sua família se corrompendo. Não se conforme em ver a sua família se perdendo nesse mundo tenebroso. Eu quero dizer para você, se conforme com aquilo que a palavra de Deus diz, se aconteceu com esse homem, também pode acontecer na minha casa, pode acontecer na minha família, pode acontecer com os meus vizinhos, pode acontecer, porque Deus pode fazer. Oh, aleluia. Quero te dar mais um exemplo de que Deus quer salvar a sua casa. De que Deus quer salvar a sua família. Atos capítulo 11. Verso 11. Eu, se fosse você, anotava essas referências. Eu, se fosse você, eu guardava isso como uma arma, como um trunfo. Porque quando o diabo se levantar, porque quando as circunstâncias se levantarem, você vai estar com munição suficiente para derrotar ele. Deixa eu dizer para você, se sua casa está toda salva, amém. Mas você pode pegar isso para os seus vizinhos também. Você pode pegar isso para os seus amigos. Atos capítulo 11, verso 11 diz assim: na mesma hora chegaram à casa em que eu estava, isso Pedro falando, dando testemunho da salvação de gentios, da casa de Cornélio, para os da circuncisão, os judeus. E Pedro disse da experiência que ele teve, aonde um anjo desceu com um lençol, com todos os tipos de carne para ele comer. Ele relutou um pouco, mas ele ouviu a voz do Espírito e ele saiu dali e foi para Cesareia para poder pregar para uma família. E olha só, Pedro dizendo para os irmãos que os gentios tinham recebido a promessa do Espírito Santo, disse o seguinte: na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado, três homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes seis irmãos também foram comigo e entraram na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós, no princípio. Para salvar você e os da sua casa. Para salvar você e os da sua casa. Agora me chama a atenção esse homem chamado Cornélio. Porque em Atos, no capítulo de número 10... Lucas vai falar da vida desse homem, e vai falar que esse homem, ele orava e dava esmolas, e a palavra de Deus diz que a oração dele e as suas esmolas chegaram diante de Deus. Deixa eu dizer para você, não existe arma mais poderosa que você vai poder desfrutar de uma intervenção divina na sua casa, que se chama intercessão. Eu vou repetir. Existe uma arma poderosa em Deus, que foi disponível para mim e para você, para ver intervenção de Deus na minha casa e na tua casa, e ela se chama intercessão. A Bíblia vai dizer que esse homem orava. Atos 10, 24 vai dizer: e no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos íntimos. Deixa eu dizer para você, o que você recebeu de Deus está disponível para todos aqueles que estão ao seu redor. Deixa eu dizer mais uma: enquanto você está intercedendo por esses, Deus vai enviar de qualquer lugar para eles ouvirem a mensagem do Evangelho, e creia que eles vão ser salvos. Creia que você vai desfrutar de um tempo de salvação na tua casa, de salvação na tua família, irmão. Aleluia. Eu não sei quanto a você, mas eu estou esperando em Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu não vou cessar de interceder por aqueles que eu quero ver salvos. Enquanto você dá espaço, deixando de orar, o diabo ganha espaço na sua casa. Se você ora um minuto por dia, passe a orar 10. Se você ora 10, passe a orar uma hora. Se você ora uma hora, passe a orar 2. Aumente o nível de expectativa e aumente o nível de intercessão. Você vai ver grandes coisas de Deus acontecer na tua casa, meu irmão. Oh, aleluia. Não espere Deus fazer tudo. Cornélio estava orando, intercedendo. Quando o anjo apareceu para ele e disse: olha, as tuas orações chegaram diante de Deus. Eu fico imaginando ele dizendo: é hoje que vai acontecer um milagre na minha casa. As suas orações chegaram diante de Deus. E Deus está enviando um mensageiro. Ei, espere, irmãos. Boas notícias vão chegar na tua casa. Boas notícias vão chegar na tua casa. Boas notícias vão chegar na tua casa. Boas notícias de Deus vão chegar na tua casa. Espere. Se você está aqui nessa noite com expectativa daquilo que Deus vai fazer, boas notícias vão chegar na tua casa. Deus vai operar um milagre. Recebe. Comece a fazer aquilo que você tem que fazer. Ore. Diga para esse irmão: comece a interceder pela tua casa. Diga para ele: comece a reunir os teus amigos. Diga: comece a reunir os entes queridos. Diga: Deus vai mover na tua casa. A tua casa vai ser uma casa de salvação. Aleluia. Oh, aleluia. Existe uma vontade de Deus para você. Existe uma vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. Abra comigo no Salmo 128. Guarda isso aí, irmãos. Salmo 128. Pega isso no seu espírito. Deus vai libertar das drogas. Deus vai libertar da rebeldia. Deus vai livrar da pornografia, do adultério. Deus vai tirar, irmão. Deus vai trazer de volta a alegria que você teve lá no início com a sua casa, que o diabo está tentando roubar. Oh, aleluia. Vai vir uma grande chuva de Deus sobre a tua casa. Você vai começar a colher frutos. Você vai começar a colher frutos. Comece a celebrar. Você vai começar a colher frutos. Salmo 128. Cola isso lá no umbral da tua casa. Aleluia. Dá uma de crente doido, irmão. Faz um adesivo e prega na sua geladeira. Oh, aleluia. Coloca lá na porta da sua casa. Bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Mais do que feliz. Transbordante. Tem crente que está andando com cara de prejuízo. É muita prova, é muita luta, é muita tribulação, é muito deserto. Deixa eu falar para você a vontade de Deus para você, pega isso no seu espírito. Bem-aventurados são aqueles que temem ao Senhor. Quantos temem a Deus aqui? E andam nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A Bíblia está dizendo que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, comerá do fruto do trabalho das suas mãos. Deixa eu dizer, não vai faltar na tua casa, meu irmão. A provisão não vai faltar na tua casa. Você não vai ficar brigando com a sua esposa por causa de dinheiro, porque não vai faltar na tua casa, meu irmão. Não vai faltar trabalho para você, crente. Quem quer trabalhar aqui? Levanta sua mão, diga, não vai faltar trabalho para mim. Aleluia, porque eu temo ao Senhor e é uma promessa de Deus para minha casa. Eu vou comer do fruto das minhas mãos. Você não é alimentado, irmãos, por essa cidadania, você é alimentado pelo céu. Deixa eu dizer para você, no céu não tem falta de nada. Pastor, mas eu abro a minha geladeira e só tem água. Não vai faltar, vai chegar. Não vai faltar, vai chegar. Pastor, mas o tanque de combustível está na reserva. Não vai faltar, vai chegar, irmão. Prosperidade não é ter, é ser. Prosperidade não é ter, é ser. Ou você é, ou você depende daquilo que você tem. Ou você é, ou você depende daquilo que você tem. Se você depender daquilo que você tem, você coloca em risco a sua casa. Você coloca em risco a sua família. Prosperidade é um estado, você está nele. Você está em Cristo. Você vai comer do fruto das tuas mãos, porque é uma promessa de Deus. É a bondade de Deus alcançando a sua casa. E deixa eu dizer para você, e vai transbordar. Está faltando fé. Vai transbordar para você alcançar aqueles que precisam. Não é para sobrepujar, irmãos. É para auxiliar aqueles que precisam. Preste atenção, a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, mulher sábia, mulher que tem sabedoria no falar, mulher que prospera, que frutifica, mulher que pega junto com o homem e diz, vamos junto, nós estamos juntos, uma esposa idônea, auxiliadora. Deixa eu dizer para você, mulher, você tem o potencial do mundo inteiro para fazer o seu marido subir, para fazer o seu marido avançar, voar mais alto. O que, que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Com a sabedoria que vocês têm, irmãs, vocês podem fazer os homens correr muito mais rápido. Tem uns homens que são molengas. Mas eu quero dizer para você, mulher, que se você se levantar com uma mulher de sabedoria, você vai ver o seu marido, você vai ver o seu esposo correndo muito mais velozmente para o propósito dele. Aleluias! Pare de ser uma mulher âncora, que só quer ver o marido afundando, jogado para baixo, atolado. As suas palavras têm poder sobre ele. Seja sábia na tua casa. Eu lembro quando a minha esposa voltou para o Senhor e ela queria que eu me convertesse. Ela pegava óleo ungido, irmãos, e passava no pano assim da vassoura e passava na casa inteira. E falava assim, essa minha casa é uma casa ungida. Os meus filhos são ungidos. O meu marido é do Senhor Jesus. Quanto mais ela orava, mais piorava. Quanto mais ela orava, mais eu falava assim, pega o seu colchão e vai dormir na igreja. É? É? Está achando que é moleza? Está achando que não precisa perseverar? Tinha dias que eu chegava diante dela e falava assim, que Jesus Cristo é esse, que Deus é esse que faz isso, isso e isso. E ela com muita sabedoria, não ficava discutindo comigo. Ela usou uma isca, irmãos. Pegou os nossos filhos, chegou um dia com a cara de mãezona e falou assim, é porque eu quero apresentar os nossos filhos na igreja. Eu falei, vamos, apresenta lá. Deus começou a fazer uma mudança no meu coração, irmãos. Eu comecei a ver uma mudança no caráter da minha esposa. Sabe como é que a gente era, irmãos, antes de conhecer Jesus? É bater de frente. Ela querendo discutir comigo e eu com ela. Ela achava que ela tinha a mesma força que eu. Tupetuda. Mas eu comecei a ver uma mudança na vida dela. E sabe de uma coisa? Essa mudança mexeu com a minha. Essa mudança mexeu com a minha estrutura. Ela começou a frutificar aquilo que estava dentro dela. O Espírito Santo. Isso começou a chamar a atenção, a minha atenção. Teve uma vez, irmãos, que eu estava dentro do carro com ela e eu comecei a chorar. Eu não sei se ela lembra disso. Eu comecei a chorar dizendo para ela assim, olha, eu não aguento mais viver essa vida que eu estou vivendo. Eu quero esse Jesus que você tem. Eu quero dançar com esse Jesus que você dança. Eu quero cantar para esse Jesus que você canta para ele. E eu comecei a chorar junto com ela dentro do carro, irmãos. Ao ponto de um dia eu não aguentar mais e falar assim, Jesus, faz essa obra na minha vida também. Da mesma maneira que está fazendo os meus filhos, que fez a minha esposa, faz em mim também. Muda a minha vida, Senhor. Eu quero que a minha casa seja uma casa de paz, uma casa de bênção. Eu não quero ser destruído, eu não quero viver a mesma vida que os meus pais viveram. Uma vida que na dependência dos vícios, não, Pai, me liberta disso. E Deus, irmãos, começou a ouvir a minha oração, a ouvir a oração dela e mudar a minha história, e mudar a minha vida, e mudar a minha casa. E hoje eu estou aqui para dizer para você que da mesma maneira que Deus fez com o carcereiro, que Deus fez com Cornélio, que Deus fez comigo, Deus pode fazer na tua casa também. Não existe impossível para Deus, irmãos. Você pode olhar para a pessoa hoje e não ver nada, mas Deus vê. Oh, aleluia. Os teus filhos são como plantas de oliveira. A roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deixa eu dizer para você, quando o salmista está fazendo a comparação dos nossos filhos com uma oliveira, existe um significado muito forte. A oliveira, irmãos, ela vive no deserto. Ela frutifica independente de sol ou chuva. Ela resiste a qualquer tempo. Assim é o meu filho e aos teus filhos. Independente do deserto que eles estão plantados no Senhor e eles vão frutificar, independente daquilo que o mundo está dizendo, independente das circunstâncias que se levantam, serão como oliveiras. Aleluia! Pastor, meu filho está nas drogas. É uma oliveira plantada. Meu filho é rebelde. É uma oliveira plantada. O meu filho não vem para Jesus. É uma oliveira plantada. O meu filho não se quebranta. É uma oliveira plantada. É uma oliveira plantada. Vai frutificar, porque é uma promessa. É uma promessa. Você teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? Vai comer do fruto das tuas mãos. Você teme ao Senhor? Vai ter uma mulher sábia do seu lado. Você teme ao Senhor? Os teus filhos são como oliveiras plantadas. Você teme ao Senhor, a tua casa vai ser alcançada. Agora é fato, irmãos, que todos nós sofremos com conflitos. Essa foi a parte boa. Agora vem a parte que a gente vai se ajustar. Abra comigo Provérbios capítulo 17. É fato, irmãos, que nós vamos ter conflitos de comportamento, de pensamentos, de crença, de ética e de moral dentro das nossas casas. Nós estamos sofrendo isso todos os dias. Nós estamos sendo atacados todos os dias, comportamentalmente falando, nos pensamentos, nas crenças. Sabe que o seu filho, ele precisa estar preparado para receber um conteúdo que exclui Deus de tudo aquilo que é criação? Sabe que muitos jovens se perdem na faculdade, nas universidades, porque os pais não os prepararam para estar nesses lugares? Conflito de crença. Chega uma determinada idade, começa a colocar a sua fé em xeque. Será que realmente vale a pena eu viver uma vida de santidade? Será que realmente vale a pena eu viver uma vida para Deus e deixar de desfrutar as belezas que o mundo pode me oferecer? Teve uma família que sofreu isso. Aquele filho pródigo desejou abandonar o pai. Quando ele estava fazendo isso, ele estava tomando uma decisão contra tudo aquilo que provavelmente o pai ensinava para ele. Os valores. Deixa eu dizer para você, pai, a melhor coisa que você vai deixar para o seu filho não é um apartamento, não é uma casa, não é uma conta bancária, são valores. São princípios. Porque quando você não estiver mais aqui, os valores que você os ensinou, os princípios que você os ensinou, vão falar por si só. Nós estamos vivendo uma sociedade, irmãos, que já se perdeu os valores, que já negocia princípios. Homens que já não querem mais assumir responsabilidades, mulheres que querem assumir responsabilidade do homem, e homens que são eternos meninos, que não querem assumir a responsabilidade de ter uma casa, de ter uma família. Mas graças a Deus pela palavra. Você pode dizer isso, graças a Deus pela palavra, porque ela é luz. Provérbios 17, verso 1 diz: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Vou ler de novo. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Primeiro ponto que eu quero falar sobre conflitos na família. Provérbios diz que é melhor comer um pedacinho de pão seco, irmãos, com paz e tranquilidade, do que ter uma casa farta e viver brigando. Primeira coisa que eu quero colocar para você nessa noite, que está aqui me ouvindo, é que na realidade, a primeira coisa que nós precisamos entender em um ambiente familiar é que ninguém é perfeito. Se você tiver coragem de falar para essa pessoa do seu lado, diga: ninguém é perfeito. O fato é que a maioria dos conflitos acontecem por causa de falhas. Falhas como essas que eu disse: falha de comportamento, falha de pensamentos, falha nas crenças, falha na ética e falha na moral. Situações que vão se levantar porque nós vivemos em um grupo de pessoas. E é fato, irmãos, que a Bíblia vai nos mostrar que é o desejo de Deus que nós cheguemos a um nível de maturidade, a estatura perfeita de Cristo. Mas Paulo também vai nos ensinar que é o seguinte: nem ele mesmo tinha alcançado ainda. Então, deixa eu dizer para você: ao invés de você exigir perfeição das pessoas que estão ao seu redor, comece a andar no nível que Deus já te colocou, para as pessoas começarem a ver mudança. Paulo diz: olha, não que eu já o tenha alcançado, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Pessoas que procuram a perfeição nos outros normalmente não conseguem ver as suas próprias falhas e só fica apontando os erros, mas sequer se disponibiliza a apontar os acertos. Diga mais uma vez para você mesmo: ninguém é perfeito. Outra coisa importante em relação a conflitos que nós vamos viver, deixa eu falar para você uma máxima e uma nova. Se existem pessoas na sua casa que não são convertidas, ou que precisam, ou que estão passando por um processo, você vai ter conflito. Pessoas que creem diferente de você vai gerar conflito. Imagina, de repente a Adriana volta para Jesus e começa a ir na igreja. E eu não quero ir na igreja, mas ela quer ir na igreja. Por quê? Porque uma pessoa que nasce de novo, irmãos, o maior prazer dela é estar na casa do Senhor. Ela tem prazer em ouvir a palavra, ela sabe que a palavra vai alimentá-la. Mas a pessoa que não crê, irmãos, não quer saber, quer ir para o shopping, quer ir para o cinema, quer ir para o futebol no domingo, quer fazer o churrasco, vai ter conflito. Pior é crente que quer fazer essas coisas e deixar de participar da comunhão com os santos. Cuidado com esses namoricos evangélicos, viu? Evangelistas. Normalmente, o crente que está em cima é levado para baixo. Teve uma vez que uma pessoa chegou perto de mim, não era da igreja, pode ficar tranquilo. Uma senhora. E chegou perto de mim e falou assim: pastor, já fui casada, casei, descasei, estou querendo casar de novo. Só que um homem é problemático, um homem é ciumento, um homem quer me prender em casa e eu quero sair, eu só ouvindo. E ele não vai na igreja, e eu gosto da igreja, e eu sou crente, e eu estou assim, tá meio suspeito, né? Porque só de já querer casar com um homem desse aí, só Jesus na causa. E eu trabalho, pastor, e ele quer me prender dentro de casa, falou que me dá tudo, falou que me dá carro, falou que me dá um salário para me ficar em casa. Aí e ela está assim, olha, e vai acontecer por esses dias uma festividade, e eu falei, olha, talvez o que eu vou te falar não é o que você quer ouvir. Mas eu vou falar, já que você me perguntou. Você tem certeza que é isso que você quer para a sua vida? Você tem certeza que você quer casar com um homem que não teme a Deus? Você tem certeza que você quer casar com um homem que quer te aprisionar dentro de casa? Ela nunca mais voltou na igreja. Pior que eu nem sei se casou. Para falar a verdade, tomara que não. O problema, irmãos, é que nós queremos sabe aquele negócio? Ah, não, vai dar certo. Vai dar certo, pastor, vai dar certo. Hora que vai dar certo. Meu irmão, vigia. Cuidado. Não fica jogando na loteria, não. Tem crente, irmãos, que fica num desespero, parece que está pegando fogo. Mas não é o fogo do Espírito Santo, não, irmãos. E fica que nem na loteria, jogando de um lado para o outro. Um desespero danado. Deixa eu dizer para você. É melhor comer um pedacinho de pão seco com paz e tranquilidade do que casar com um bonitão saradão, nada contra os bonitões e saradões, mas que está lá fora, irmãos, que vai trazer para você um transtorno na sua vida, que vai te fazer você desviar dos caminhos do Senhor, que vai fazer você comer, não é o pão que o diabo amassou não, porque o diabo não amassa pão não, mas é que vai fazer você comer a pior coisa do mundo. Então se você está querendo casar e vai perguntar para mim se eu posso casar com um crente, com um não crente, eu já tenho a resposta para você. Não casa. Nem namora. Nem namora, irmãos. As más companhias corrompem os bons costumes. Sabe o que ele vai falar? Sabe o que vai acontecer? Presta atenção aqui, irmãos. Porque chega assim, né? Vamos orar. Que orar que nada. Vão namorar. Vamos orar? Não, vamos namorar. Vamos orar? Não, vamos namorar. Vamos namorar, vamos namorar, vamos namorar, vamos namorar, vamos namorar, namorou. Abre comigo a sua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 10. Mateus capítulo 10, verso 34, rapidinho. Parece contraditório aquilo que Jesus vai falar aqui, mas não é contraditório. Ele é o príncipe da paz. Mas ele vai dizer, irmãos, que vão existir conflitos, principalmente internos. Mateus 10, 34 vai dizer assim: não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer o que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Misericórdia, como é que pode? Jesus falou um negócio desse, gente. Como é que pode? Um homem que veio salvar fala um negócio desse. Mas é fato. Deixa eu dizer para você, não queira cobrar das pessoas aquilo que elas ainda não estão vivendo. Ei, crente, se na sua casa tem pessoas que ainda não nasceram de novo, não queira que eles orem o tanto que você ora. Quer dizer, nem queiram, porque eles não vão orar. Mas você precisa orar. Não, tem que ir para a igreja. Não, quem tem que querer ir para a igreja é você. Você que nasceu de novo. Comece a interceder por eles. Comece a orar por eles. Porque as crenças são diferentes, os valores são diferentes. Pastor, então eu vou abrir a guarda então. Querido, se a gente não pode confiar em Deus, a gente vai confiar em quem? No meu braço e no seu braço? Seja você o exemplo para eles. Deixa eu falar para você. Você queria, você fala assim, nossa, mas eu queria, pastor, mas eu queria que meu marido, ele se convertesse. Minha vontade é que ele se convertesse. E se eu perguntar para você assim, quanto tempo você ora por ele por dia? Você já orou? Você já leu alguma vez algum livro que fala sobre família? Você procura pessoas que realmente são exemplo de família para dar conselho para você? Se você falar assim, não, nenhuma dessas eu faço, você não quer que seu marido se converta nunca. Você está falando disso da boca para fora. Porque a pessoa que quer, ela precisa primeiramente ser a mudança. Pega a palavra de Deus e começa a bater nos outros. Deixa eu dizer para você, a palavra de Deus, irmãos, ela não é para bater em ninguém. A palavra de Deus, irmãos, é para salvação. Então, se você quer ver os seus filhos orarem, ore você. Comece a mostrar para eles o quanto você ora. Comece a mostrar para eles o quanto você ama a palavra. Comece a mostrar para eles o quanto você é íntimo do Espírito Santo. Teve um dia lá em casa, meu escritório fica na próxima sala. E o Davi, o Vinícius, meu sobrinho, estava na sala, e a Alícia, que são meus sobrinhos, e eles começaram a brincar de culto. Aí fizeram lá uns dois, três louvor e começou a falar em língua. Aí a Alice, que não entende isso, o que vocês estão fazendo? Nós estamos orando em língua. Mas deixa eu te falar para você, pode parecer bobeira para você que está rindo, mas para mim é uma influência. Seus filhos veem vocês fazendo isso? Como é que você vai querer mudar a crença deles? Se você é mais descrente do que eles? Como é que você vai querer ensinar fé para o seu filho? Se a primeira coisa que você faz quando você vê as coisas se perdendo o controle é começar a reclamar e a murmurar? É só para mim essa mensagem, amém? Pode ficar em paz. Como é que você vai ensinar fé para o seu filho, para a sua filha, se você não está cheio disso? Conflitos. Amém? Outra coisa importante. Deus nos chamou para sermos luz na nossa casa. Abre comigo em Mateus. Capítulo de número 5. Vou ter que encerrar, irmãos. Verso 14 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Deixa eu dizer para você, se você está aqui, é porque Deus te chamou para você ser luz na sua casa. Deus te chamou para apontar o caminho. Não é para apontar o dedo, não. Tem gente que é especialista em apontar o dedo na cara. Deixa eu dizer para você, você precisa ser especialista e apontar o caminho. Quando o seu dedinho de profeta, que não é de profeta, começar a levantar para você, começar a falar umas verdades, que na realidade você devia guardar para você, porque você vai ferir a pessoa que você está amando, levante o seu dedo para apontar o caminho certo. Porque a gente é muito rápido, irmãos, em responder à afronta. Levanta o nariz e ó, aqui não. Mas Deus não te chamou para ser trevas em lugar nenhum. Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para apontar o caminho. Diga para essa pessoa, olha, quando você precisar, eu vou apontar o caminho. Eu não vou apontar o dedo na tua cara. Você pode dizer, Deus é bom? Outra coisa, eu queria pregar até 11 hoje. Tenha em mente que ambientes hostis, o que vai prevalecer é a ignorância. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde existem banquetes e muitas brigas. A sua casa parece o quê? Um pedacinho do céu ou um pedacinho do hell? Hell é inferno em inglês. O que que a sua casa parece? Na sua casa os anjos cantam ou os demônios fogem? Falando, misericórdia, aqui eu não consigo nem ficar. Eu nem preciso. Ambientes hostis, irmãos, o que vai prevalecer é a ignorância. Se a sua casa parece uma cadeia, faz igual minha esposa fez. Arruma um tiquinho. Aqui a gente não tem azeite, não tem óleo. Mas você pode pôr azeite. Não, azeite não vai dar bom, né? Pega o óleo, irmão, assim, ó, joga lá. Tô brincando, irmãos. Basta a sua fé. Basta você querer mudar o ambiente. Como é que você muda o ambiente? Paulo e Silas estavam presos numa prisão, lógico, né? É redundante isso. Mas lá dentro eles podiam estar fazendo o quê? Batendo panela. Fazendo o quê? Uma rebelião. Não é? Vamos fazer uma rebelião aqui para a gente poder sair. Vamos arrebentar esse negócio aqui. Mas o que ele decidiu fazer? Orar, cantar. Então começa a mudar o ambiente da tua casa, crente. Começa a mudar o ambiente do teu lar. Começa a declarar palavras. Começa a cantar. Deixa eu te falar para você. Você pode não ser afinado para cantar. Presta atenção, com o microfone. Mas começa a cantar em outras línguas. Você vai ver se o ambiente da sua casa não vai mudar. Você vai ver se esse ambiente de guerra não vai acabar. Se o seu marido não vai querer chegar mais cedo em casa. Porque tem marido, irmão, que não quer nem chegar cedo em casa. Ele fica doido para pegar uma hora extra. Fala, não, que o Senhor me dê mais sei lá quantas horas extras para mim chegar em casa só na hora que a benção estiver dormindo. Tem mulher que fica doida que chega o dia seguinte para ele ir embora rápido. Que essa coisa vá rápido. Muda o ambiente da sua casa. Crie um ambiente, valorize a sua casa. Deixa eu falar para você, eu vi uma palavra do pastor Josué Gonçalves, que é muito forte. A gente valoriza mais as visitas do que os de dentro de casa. Quando a visita vem, a gente põe o talher novo. A gente põe, como é que chama esse negócio aqui? Cadê a irmã auxiliadora? Como é que chama isso aqui, gente? Forro de mesa bonito, novinho. Estava lá guardado, tinha 32 anos. Coloca o forro novinho. Os talher que nunca foi usado de prata. Coloca lá, né? Não, é, aí o marido chega em casa, ué, que é isso? Não, vai chegar a visita. Ah, tá. A gente valoriza mais, irmãos, os amigos. Eu não estou dizendo que a gente não tem que valorizar, mas a gente deixa o pior para a família. Ei, você tem que valorizar essa pessoa que está do seu lado, que está com você de dia e de noite, que pode passar perrengue que for, que está com você. Valorize essa pessoa, valorize a sua família. Dê o melhor para eles. Dê o melhor para a sua casa. Não estou dizendo que quando a gente for visitar você, você não pode fazer isso. Mas deixa eu dizer para você. Não faz um negócio desse não, irmãos. Valorize a sua casa. Dê o melhor para os seus filhos. Dê o melhor para a sua esposa, crente. Dê o melhor para o seu marido, esposa. Amém? Fica sempre bonita. Maridão, cuida da saúde. Estou cuidando, irmãos. Aleluia. Estou cuidando. Estou cuidando. Estou tentando, irmão. Estou indo. Estou pela fé. Uai. Minha esposa bonitona e eu aqui, esse bagaço aqui de laranja, não. Ela não merece isso, não, irmãos. Merece o melhor. Amém? Então valoriza. E eu quero deixar mais uma dica para você. Mais duas. Tenha sempre como amigo o Espírito Santo. Ele vai te ajudar nos conflitos. Antes de você dar qualquer resposta que vá fazer a tua vida mudar de cabeça para o ar, busque primeiro a sabedoria do Espírito Santo. Não tome nenhuma decisão em ambientes como esse de guerra. Você vai ferir com palavras, você vai ferir com ações as pessoas que você deveria mais amar. E por último, mantenha sempre a palavra no seu coração. Ela vai te distanciar de tudo aquilo que te faz pecar contra Deus e contra aqueles que você ama. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé?